Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar a história de Bloodspore, relatando a trágica queda da civilização Tani e da invasão e devastação causada pelos horrores Illithids. Antes de começarmos, alguns breves anúncios e esclarecimentos. Primeiro, eu gostaria de mais uma vez indicar a vocês o novo livro de Jason Bowers, do canal PhD&D, na DM's Guild, chamado PhD&D Ravenloft Adventures. Este livro já começa com uma aventura que se passa no domínio de Bloodspore, e tem uma premissa interessante, na qual os jogadores se descobrem inseridos em uma simulação da realidade, manipulados pelos experimentos de um poderoso devorador de mentes. Acordar desta simulação, contudo, os levará a explorar os horrores da colônia de Illithids de Bloodspore. Você pode conferir a premissa básica desta aventura no canal PhD&D, cujo link do vídeo sobre Bloodspore deixarei abaixo. Bloodspore é um domínio que surgiu pela primeira vez na primeira caixa do cenário, a Ravenloft Realm of Terror, e depois teve outros desenvolvimentos na caixa Forbidden Lore e foi objeto de uma das primeiras aventuras do cenário de Ravenloft, chamada Tofts of Darkness. Depois dessas aparições iniciais, o domínio foi afastado do núcleo nos eventos da Grande Conjunção, mas não teve um grande desenvolvimento depois dessa mudança. Durante o período final da terceira edição, o site da Wizards of the Coast publicou um excelente conto escrito por Ari Marmel sobre um paciente de um asilo e a sua conexão com Bloodspore. Bloodspore foi reintroduzido para a quinta edição através do Guia de Van Richten para Ravenloft, e apesar de pequenas discrepâncias em alguns pontos, permanece em grande parte semelhante à sua caracterização anterior. Pela primeira vez em um material oficial, houve uma curta tentativa de estabelecer um histórico do cérebro deus Illithid. Ao longo de todos estes anos de intervalo até a quinta edição reintroduzir o domínio, muitos fãs criaram material para expandir esta região. Uma ideia que vi pela primeira vez nos fóruns e netbooks da Fraternity of Shadows, e que também foi explorada pela Mist Factor Press no livro Encyclopedia of Dark Lords and Domains, era de que Bloodspore não estaria perdida como uma ilha nas brumas, mas teria sido movida para a lua que brilha sobre os céus do semiplano do pavor. Nós também utilizamos essa ideia em nosso livro da Blackfeather, O Espaço do Medo, no qual apresentamos domínios do medo com uma temática espacial em um crossover de Spelljammer e Ravenloft. Dado ao pouco material que temos sobre o domínio e a ausência de um gazetteer sobre a região, decidi que, nesses vídeos de Bloodspore, vou também apresentar de forma complementar o material que escrevemos sobre o domínio no nosso livro Espaço do Medo. Para que não fique nenhuma confusão sobre o que é material oficial do cenário e o que é material criado pelos autores da Blackfeather, vou deixar o logo da Blackfeather sempre que o material apresentado for retirado diretamente do nosso material, para facilitar para vocês que estão assistindo este vídeo separarem nossa criação do material criado pelos autores oficiais do cenário. Especificamente sobre a história de Bloodspore, usaremos uma parte significativa daquilo que escrevemos para o Espaço do Medo, no qual criamos um passado sombrio para o Deus Cérebro Illithid e para a tragédia da civilização Tani. Se você gostar do nosso material do Espaço do Medo, deixarei o link abaixo também para que você possa adquirir o livro, que apresenta 10 domínios do medo com a temática de horror espacial, e apresenta um conglomerado de domínios conhecido como Espaço do Medo. Preparados? Usados como experimentos pelo insano Dr. da Cloud, Hainfroth, nós passamos por um processo de condicionamento comportamental através da dor, e somos enviados por um portal para as terras desoladas de Bloodspore, como emissários para encontrar uma entidade alienígena monstruosa. Transportados da cela 319 diretamente para Bloodspore, vagamos a esmo por essa devastação rochosa em um crepúsculo avermelhado, até sermos assolados por uma terrível tempestade de raios e buscarmos abrigo no subterrâneo. Nas cavernas, somos cercados por um grupo de criaturas deformadas e de aspecto bestial, as crias destruídas, escravos dos Illithids transformados e deformados por experimentos de biomancia. Através deste contato telepático, eles nos revelam os horrores que habitam estas terras desoladas e o trágico passado de Bloodspore.
Howl of the Raven.
Estudar o passado de Bloodspore é uma tarefa ingrata, e pouca ou nenhuma fonte de conhecimento existe sobre essas terras desoladas. Nem mesmo um arqueólogo experiente poderia desvendar com clareza seu passado através do simples estudo das ruínas que podem ser encontradas em sua superfície. Tamanha é a desolação causada por suas tempestades elétricas, que parecem ter varrido o passado da civilização Tani para o esquecimento. Talvez as horrendas criaturas que agora habitam os seus subterrâneos tenham algum registro próprio de seu passado, mas tais registros, além de inacessíveis, seriam incompreensíveis pela estranheza de sua cultura alienígena. As únicas fontes confiáveis que se pode encontrar sobre este passado talvez estejam com os sobreviventes da antiga civilização Tani, que hoje se refugiam na cidade de Imol, na Barovia, e tentam manter vivos os registros de sua história e sua cultura. Mesmo esta tradição oral, contudo, tem seus limites. Quem sabe, se um dia os 13 tomos dos Tani forem novamente reunidos, os mistérios que cercam o passado de Bloodspore possam um dia serem totalmente revelados. Até lá, contudo, devemos permanecer com estes relatos fragmentados de mentes traumatizadas e enlouquecidas. Em um passado distante, a região de Bloodspore não era conhecida por este nome grotesco, e abrigava diversas formas de vida, dentre elas diferentes formas de vida animal e vegetal, e diferentes civilizações humanoides. Dentre as diversas civilizações que um dia ocuparam esta região, uma se ergueria para se tornar um vasto império, conhecido como o Império Tan. Apesar de seu vasto território e poder, a origem desse império nos leva a uma remota comunidade que habitava as Montanhas Rochosas, no Monte Macab. As lendas dizem que os Tan eram um povo pacífico e recluso, e que buscavam o isolamento das montanhas para suas práticas religiosas de meditação. Governados por um conselho de anciões, os mestres dos Tani eram capazes de feitos extraordinários da mente, e devotavam seu tempo para o aprendizado e desenvolvimento de suas dádivas mentais. Uma rígida estrutura de hierarquia marcava mestres e aprendizes, e crianças com potencial psiônico eram logo identificadas e levadas para um longo treinamento e aperfeiçoamento de seus talentos. Se as circunstâncias do destino fossem diferentes, talvez estes mestres psiônicos tivessem permanecido isolados e dedicados à sua arte e filosofia. Contudo, a chegada de um poderoso psiônico em seu meio mudaria para sempre o seu destino. Mestre Dorje rapidamente ascendeu ao poder em seu meio, demonstrando ser um dos mais aptos psiônicos que se tinha notícia. Seus talentos extraordinários claramente o destacavam entre seus pares, e logo ele provaria que suas ambições também não tinham limites. Relatos divergentes existem sobre esta figura. Alguns o retratam como um salvador, alguém dotado de grande talento que viria a iluminar o mundo e guiar a civilização para um novo patamar de paz e prosperidade. Outros, contudo, relatam a presença de uma figura abusiva, capaz de escravizar outros aos seus comandos mentais e que se deleitava com o seu poder. Seja qual for a verdade sobre este misterioso líder, o fato é que os Tani emergiram de seu povoado montanhês para se declararem os mestres de um vasto império. Registros oficiais demonstram que o glorioso Mestre Dorje conduziu as civilizações para uma era iluminada de progresso e paz, pondo um fim a todos os tipos de conflito. Muitos relatos, contudo, divergem desta versão, e afirmam que sua chegada ao poder foi inesperada e violenta, e que a submissão de governantes estrangeiros ao seu poder não foi diferente da escravização mental que ele impunha àqueles que o desafiavam. Mestre Dorje se tornou Tzempo Dorje, o grande imperador dos Tani, e longo foi o seu reinado. A paz alcançada em seu governo, contudo, foi atingida através de um alto preço. Muitos foram caçados por seus inquisidores, e dissidências do império eram identificadas quando ainda eram ideias incipientes. Com o passar dos anos, Dissempo Doge se tornou cada vez mais isolado em seu trono e já não confiava em seus asseclas, tomado pela loucura e paranoia. Sua mente brilhante continuava ambicionando novos planos. Contudo, e ele desenvolveu uma poderosa máquina, uma sonda que se alimentava de energia psiônica e era capaz de ampliar seus dons e poderes mentais. Esta máquina permitia não apenas que ele controlasse melhor seu império, mas até mesmo que projetasse os poderes de sua mente para além dos confins de seu mundo, explorando os cantos remotos do universo, em busca de segredo e conhecimento ancestral. Talvez a busca de Doge tenha atraído a atenção das bizarras criaturas que vieram conquistar seu império. Ou talvez esta tragédia não esteja relacionada aos arrogantes experimentos do Imperador. A verdade é que quando as bizarras naves nautiloides invadiram os céus de seu império, o grande mestre psiônico estava despreparado para este confronto. O já idoso Dissempo Doge se mostrou um líder incapaz de confrontar os inimigos, e uma sucessão de erros de estratégia levaram à queda de seu império. Logo, os Illithids, governados por seu cérebro ancestral, tomariam pela força a região de Bloodsport, e sua população foi transformada em escravos, o alimento para esses horrores tentaculares. O destino de Doge é desconhecido, mas muitos acreditam que seu brilhante intelecto tenha se tornado nada mais que alimento para os devoradores de mente. Sobre os mistérios e segredos desta civilização alienígena, muito pouco se sabe, a não ser que eles pareciam motivados por um desejo de conquista e dominação inigualáveis, e espalharam seus horrores e influência nefasta por toda a região de Bloodsport, transformando sua paisagem em uma devastação rochosa. Alguns poucos sobreviventes tentaram se esconder dos monstros que se instalaram no Monte Macabre, para conquistar e colonizar essas terras. Por anos, eles viveram refugiados, fugindo do terrível destino daqueles que eram capturados pelos Illithids, até que a terra foi tomada por uma misteriosa bruma. Quando essas brumas finalmente se dissiparam, revelaram a existência de terras além, até então desconhecidas. No ano de 581 do calendário baroviano, um grupo de 13 sobreviventes emergiu das fronteiras devastadas de Bloodsport e buscaram refúgio e abrigo nas terras além da fronteira. Estes 13 sobreviventes primeiro se instalaram ao sul das terras da Barovia, na vila de Imol. Embora muitos tenham buscado distância dos monstros tentaculares que dominavam suas terras e seguido para explorar outros reinos das brumas, a maior parte deles se juntou em uma pequena comunidade neste vilarejo. Rumores afirmam que os herdeiros deste grupo detêm poderes extraordinários, e tal qual nos antigos monastérios Tani, eles estariam aprimorando e estudando as artes psiônicas e telepáticas em segredo, angariando poder e conhecimento para se defenderem das monstruosidades que os exilaram. Por mais de um século, as terras de Bloodsport permaneceram como um mistério e uma chaga no núcleo da Terra das Brumas. Embora uma parte de seus horrores tenha escapado de suas fronteiras, muitos foram os exploradores ou vítimas que foram capturados pelos mestres tentaculares deste domínio para um destino terrível. O pesadelo alienígena dessas terras seria o suficiente para afastar qualquer pessoa sã de tentar estabelecer contato com os monstros que nele habitam, mas isso não impediu a ambiciosa nobre Lissa von Sarovich de tentar um plano ousado. Em 739 do calendário baroviano, a vampira estabeleceu contato com os devoradores de mente para um plano de dominação. Em uma intriga para tentar tomar o poder na Barovia, é sabido que ela se aliou ao Alto Mestre Illithid e que juntos criaram uma nova e terrível criatura aberrante, o Vampiro Illithid, que agora assombra as paragens desoladas de Bloodsport. Seja qual foi o propósito desta bizarra criação, a verdade parece ter sido perdida nas brumas. Lissa von Sarovich voltou a Barovia sem ter sucesso em seus planos, e pouco após os eventos da Grande Conjunção, as terras de Bloodsport foram tragadas para fora do núcleo, levando consigo seus segredos e mistérios. Isolada pelas brumas, Bloodsport não se tornou menos assustadora ou perigosa, e seus monstros tentaculares agora observam à distância, em busca de novas vítimas para seus planos e propósitos alienígenas. Nossa comunicação telepática com as bizarras criaturas chamadas de Crias Destruídas é subitamente encerrada, e o pânico parece se espalhar. As criaturas se preparam para fugir, como se seus maiores medos estivessem se aproximando. Logo, percebemos que os terríveis devoradores de mente e seus escravos descobriram o local deste refúgio de rebeldes, das Crias Destruídas. A maioria deles escapa pela infindável rede de túneis, em busca de segurança. Mas nós não temos as mesmas proteções ou resistências mentais dessas criaturas. Uma explosão psiônica parece varrer e invadir nossas mentes, nos deixando imobilizados em dor e sofrimento. Em pouco tempo, nos tornamos escravos mentais dos comandos dessas monstruosidades, e somos guiados pelos túneis subterrâneos a um destino terrível e mistérios desconhecidos. Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações. Vamos juntos explorar os segredos macabros de Bloodsport.